Agradeço a oportunidade. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, abençoe e, Senhor, o trovão, Senhor, que a mensagem dele, Senhor, venha a ser usada, Senhor. Que ele venha a ser usado, Senhor, como vaso, Senhor, como ferramenta do Senhor. Que a mensagem dele, Senhor, venha impactar essa igreja, Senhor. Usa ele como vaso, Senhor, na tua obra. Amém.
Queridos irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Prazer em estar convosco nessa oportunidade. Eu quero agradecer a Jesus a oportunidade que ele me concede de estar com os irmãos aqui pela primeira vez. Tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Jesus diz em João 15, 5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. O poder é dele, a glória é dele. A igreja que me ouve pertence a ele. A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele. E o pregador que vai pregar também pertence a ele. Tudo aqui é dele, e para ele são todas as coisas. A Jesus Cristo, somente a Jesus, seja dada toda glória, toda honra e todo louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito. E eu preciso que o Espírito de Deus me ajude a pregar a palavra que ele mesmo inspirou. Louva a Deus pela oportunidade que ele me concede de estar nesse congresso pela primeira vez. Louvar a Deus pela vida do anjo dessa igreja, presidente deste congresso, ao nosso amigo pastor Wagner Medina. Deus seja louvado, uma honra estar aqui, muito obrigado. Saber que, de certa forma, eu estou fazendo parte dessa história. Deus seja louvado, é uma honra imensa estar com o senhor, com a pastora Nádia. Que honra, Deus seja louvado, e espero que ano que vem eu possa estar aqui de novo. Em nome de Jesus. Deus seja louvado a todos os homens de Deus do altar, que Deus continue, pastor Pedro Elias. Que honra, Deus seja louvado, que palavra. Glória a Deus, uma honra. Pastor Jonatas, brado do vice pregando Gideão, se eu não estou enganado. É homem de Deus. Deus seja louvado. Nossos pastores, um prazer estar com todos vocês aqui. Pastora Fabiana Anastácio, que bênção, uma potência, né? Uma bomba atômica na mão de Jeová. Deus seja louvado, seu irmão, pastor Jaime Rosa, que honra, prazer estar com você, com o senhor. Todos os missionários, Deus continue abençoando nossa missionária, é uma honra estar com vocês aqui. Pastor Newton Almeida, que benção, meu amigo, prazer. Todos que aqui estão, Sueli Lima, que benção, prazer estar com você mais uma vez. Pastor e cantora Mara Lima, deputada, que honra, prazer. Um prazer estar com todos vocês aqui. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de todos. A nossa amiga que está aqui, ó, Deus abençoe. Quantos querem ouvir a palavra? Abra a Bíblia no último livro da Bíblia. Capítulo 5 do livro do Apocalipse. Meu amigo Gesiel Lima, carioca, grande pregador do Evangelho, homem de Deus, canta, prega, é uma benção. Congrega ali na Advec do pastor Silas Malafaia. Homem de Deus, Deus seja louvado. Apocalipse capítulo de número 5. O tópico diz: o livro selado com sete selos. Somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, o Cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Verso 9: e cantavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nação. Tome seus assentos em nome de Jesus. Meus irmãos, João não poderia ver o que estava vendo no corpo. João não poderia ouvir o que estava vendo no corpo. Ele foi deixado como morto, caído no chão, seu espírito foi retirado, e aprouve a Deus mostrar a João o que iria acontecer na hora derradeira, o que irá acontecer na hora final. O que João está vendo aqui é Jesus agora ressurreto, é Jesus agora vencedor, e ele não está vendo mais um cordeiro, ele está vendo agora o leão. E este é de fato o leão da tribo de Judá. A questão é: o que João está vendo agora? Que momento é este? Este é justamente o momento, é justamente o momento que antecede o pior período da história. Porque é este momento aqui em que Jesus vai dar início ao juízo de Deus na terra, a pior parte da história da humanidade, que se chama Grande Tribulação. Para quem não sabe, ela estará dividida em 2 partes. São 7 anos, mas a primeira fase de uma falsa paz, chamada de tribulação. A segunda e pior parte é dentro desse contexto aqui, que Jesus vai dar início à pior parte que a humanidade vai viver, é quando ele abre o livro. Com seus 7 selos, e ele vai dar início ao juízo de Deus. Agora, a pergunta é: como ele se achou digno? Como o Cordeiro de Deus se achou digno de abrir o livro? Como? Só tem uma explicação. Jesus, para se tornar digno no céu, ele teve que vir à terra e cumprir uma missão. Vou repetir: até Jesus teve uma missão. Agora, olha que coisa interessante. O que fez Jesus vir à terra? A obediência? Não. Jesus veio à terra como Deus. Deus não recebe ordem. Então ele não veio porque recebeu ordem. O que fez Jesus vir à terra? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nunca esqueça do que eu vou te falar agora. O que trouxe Jesus à terra foi um sentimento, mas o que levou Jesus ao Calvário foi a obediência. Não, você não entendeu. Como Deus, ele ama. Quando ele assumiu a natureza humana, ele estava agora fadado a obedecer. Pastor, o que fez Jesus ir ao Calvário? Olha para cá. O que trouxe Jesus ao mundo é o que ele sente por nós. É isso que o diabo fica louco, porque nada do que o diabo possa fazer pode diminuir ou aumentar o que Deus sente por nós. O que quebra Satanás na emenda é que Deus não nos ama pelo que temos, Deus nos ama pelo que somos. Então olha para cá, o que foi que levou Jesus ao Calvário? Está lembrado de Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5? Paulo vai revelar um mistério, e isso só pode ser revelado com alguém que tem a mente de Cristo. E o Senhor querendo revelar a Paulo, para mim, a carta mais poderosa que Paulo escreve, porque revela os mistérios de Cristo, revela como o Cordeiro de Deus, que foi morto antes mesmo da fundação do mundo, redimensionou-se na forma humana. Quando Paulo abriu a boca e disse: que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, em semelhança de homem, e em semelhança de homem foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Oh glória! Agora olha para cá. Pelo que também Deus lhe exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Eu vou falar. Você sabia que na época de Jesus tinha muito Jesus? Quando Jesus chegou em Jerusalém, quando Jesus chegou na Galiléia e se tornou público o seu ministério, tinha muito Jesus. Mas o texto diz: pelo que Deus lhe deu um nome. Você não pegou? Não importa quantos tem, tem gente que Deus quer levantar. Eita glória! Ah, você não pegou. Pelo que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra se dobre, e todo toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Agora olha para cá, Deus não dá nome sem propósito. Aprenda, isso aqui é o propósito para qual Deus te dá nome: para a glória e honra de Deus o Pai. Oh glória, Deus não te dá nome para exaltar você, Deus dá nome para que você exalte a Ele. Deus não dá nome para glorificar você, Deus dá nome para que você glorifique a Ele. Oh glória, Deus está dizendo: eu te dei nome para te dar honra, mas a glória é minha, o louvor é meu. Oh glória, abre essa boca para dar.
Eita.
Olha para cá. O que vai levar Jesus agora até o Calvário é a obediência.
Eu vou falar.
Olha para cá. Por quê? Olha para mim. Porque Jesus tinha que vencer na obediência. Porque o diabo derrubou o primeiro Adão na desobediência. Ah, eu vou falar. Quando o diabo derrubou o primeiro Adão na desobediência, Deus falou: me aguarde, porque o segundo está vindo aí. Oh glória! Oh glória! Aonde está isso, trovão? Logo quando Adão caiu, Deus já chegou e já alertou o diabo o que ele ia fazer. Oh Eva, eu vou aumentar tuas dores de parto. Adão, tu vai trabalhar mais do que deve para comer dessa terra. Agora, serpente, você vai comer o pó da terra e vai rastejar. Agora, diabo, eu vou falar algo para você: da semente da mulher vai vir um aí. Tu vai ferir o calcanhar, mas quando ele chegar, prepara a cabeça, porque ele vai esmagar. Oh, oh glória, oh glória. Então olha para cá, o Nazareno ia chegar. Tá lembrado do capítulo 5 do lá primeira da carta de Paulo aos Romanos? Paulo disse: pela desobediência do primeiro Adão entrou o pecado e a morte no mundo, mas pela obediência do segundo Adão, a vida eterna para muitos. Oh glória! Ah, você não pegou, por isso não deu glória. É Deus dizendo: Satanás, se prepara, porque Adão quebrou o princípio da obediência, mas o segundo que vem aí é ele que vai te quebrar te obedecendo. Deixa daquele jeitinho, deixa. Oh glória, deixa daquele jeito o som. Olha para cá. Oh glória, Jesus foi obediente até a morte. Isso está melhorando. Até a morte, e a morte de cruz. Agora olha para cá. A obediência tem seus preços, a obediência tem a sua consequência. Eu vou falar, Jesus. Você sabia que desde o dia que Deus fez Jesus aparecer, Jesus tinha uma missão? E qual era a missão de Jesus? Ir ao Calvário. Jesus foi a Jerusalém, Judeia, Samaria, Tiro, Sidom. Ele foi por várias cidades, mas na mente dele ele sabia: eu vou ao Calvário. Vou começar pela Galiléia, mas o final é o Calvário. Eu vou falar. Da glória se pegar. Quem obedece tem foco. Quem obedece, eu vou falar, Jesus. Quem obedece sabe quem é. Quem obedece sabe para onde vai. E quem obedece sabe quem serve. Oh glória! Oh, eu vou falar. Ah, pastor, mas eu sou obediente. Então quem é obediente vai ter que ser igual Jonas. Aprenda. Jonas era profeta, mas o Senhor vai dizer no texto: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas, vai até a grande cidade de Nínive. Aprenda. Foi Jonas já era profeta, mas Deus disse: vai até a grande cidade de Nínive. Aprende. Quem é obediente não vai para onde quer. É Deus que designa para onde você vai. Oh, glória. Eu nunca tinha viajado para fora do país. Eu falei para Deus: Deus, me leva para tudo quanto é lugar, só não me leva para a África. Fui 12 vezes. Peguei na época febre tifoide, paludismo, quase morri. Mas não era a hora. Quase fiquei preso. Quase morri. Quase me prenderam. Mas também foram 5.132 almas arrancadas da mão do diabo. Oh, glória! Oh, glória! A bruxaria era tão pesada lá que um dia chegou uma mulher desesperada e falou: pastor, eu estou desesperada porque o bruxo falou que vai matar minha família em 24 horas. Eu estava tão tomado pela graça de Deus, eu falei: vai lá na casa do bruxo e bate lá. Diga para ele que se ele falou que o diabo vai matar a tua família em 24 horas, Jesus vai salvar a dele em 12. Vai lá! Oh, glória! Oh, glória! Abre essa boca para dar glória a Deus aí, profeta. Abre essa boca para dar glória a Deus. Oh, glória! Eu vou voar aqui hoje, varão. Eu estou sentindo na presença do Nazareno. Oh, glória! Quem obedece sabe quem é. Quem obedece sabe quem serve. Quem obedece sabe para onde vai. Jonas vai até a Nínive. Aí o que que eu vou pregar? Prega para eles. Prega para eles. E se eles não se converter, eu vou subverter essa cidade. Aprenda. Deus não envia você apenas ao local. Deus te dá mensagem para o local. Não existe você falar que Deus te enviou se tu não tem mensagem. Missionário vai para o campo pregar o que Deus manda. Eita glória! Oh, glória! Ele começou a pregar. Jesus veio na Galiléia e começou a chamar um. Aprenda isso aqui. Começou a chamar Pedro, começou a chamar André. Olha para cá, ele disse: deixai, pois, as redes e sede pescadores de homens. Aprenda isso aqui. Antes de Jesus chamar Pedro e chamar André, quem lançava a rede no mar era eles. Quando Jesus disse: agora, deixa as redes e vinde após mim, Jesus está dizendo: chega de lançar a rede, porque agora vocês serão a minha rede. Oh, glória! Eu vou pescar através de vocês. Jesus salvou, Jesus libertou, Jesus curou. Olha para cá, mas ele tinha um foco. A multidão queria o idolatrar, mas ele tinha um foco. Aprenda isto aqui: Jesus, pela obediência, a Bíblia Sagrada diz que enquanto ele está fazendo a obra, tem um grupo que está observando ele. Sabe quem é? O grupo dos fariseus estar observando Jesus. Olha para cá, Jesus não falava mal de ninguém, Jesus não pecava, Jesus não roubava, Jesus não adulterava, Jesus, ele tinha uma vida certa, era perfeito. Agora aprenda isto aqui: mesmo sendo um homem perfeito, mesmo fazendo a obra do Pai, tinha alguém que não gostava dele, e por não gostar dele, chamou ele de endemoniado. Disse: você está possesso pelo príncipe dos demônios chamado Beelzebu. Chamaram Jesus de demoniado sem ele estar possuído pelo demônio. Chamaram Jesus de beberrão sem ele nunca ter bebido. Chamaram ele de pecador sem ele nunca ter pecado. Agora aprenda, chamaram Jesus, mas Jesus sabia que ele não fazia. Aprenda uma coisa: o que importa para Jesus não era o que falava dele, era o que ele vivia. Aprenda isso aqui: Jesus fazendo o bem, salvando a todos, Quase todos. Agradou a todo mundo? Aprenda missionário. Por melhor que você faça na obra, você não vai agradar todo mundo. Vou repetir, por melhor que você faça, você não vai agradar todo mundo. Então olha para cá, se Jesus que era perfeito não agradou todo mundo, porque você tem a obrigação de agradar? Não temos. Faz a obra. Se Deus sabe o que está acontecendo aqui, faz a obra. Olha para cá, os homens vão julgar você pelo lado de fora, mas Deus vai avalizar você pelo lado de dentro. Então faz a obra. Ainda que falam que você quer se amostrar, faz a obra. Ainda que abra a boca para te criticar, faz a... Eu vou falar. Eita Jesus, quem obedece tem fogo. Aprenda, o diabo vai levantar alguém da direita, o diabo vai tentar levantar alguém da esquerda, vai tentar levantar alguém do seu passado para arrancar você do foco. Vai missionar em direção à missão que Deus te entregou e faz a obra. Deixa meu retorno aqui, bom, meu retorno. Olha para cá. Jesus está dizendo: assim como eu não agradei a todo mundo, assim também você não vai agradar. Aprenda isto aqui. Jesus agora, a Bíblia diz que ele está indo em direção ao Calvário. Sabe por quê? Jesus arrumou inimizade com muita gente. Porque Jesus não afrontava ninguém, mas confrontava todo mundo. Olha para mim. No campo missionário, você pode até deixar de levar o alimento, porque nem sempre você vai ter. Mas nunca deixe de falar a verdade. Oh glória. Olha para mim, nunca deixe de falar a verdade, porque a verdade liberta quem te ouve. Oh, aleluia! Olha para mim, olha para cá. A Bíblia diz que ele continua. Ele está fazendo a obra. Aprenda, olha para cá. Jesus está arrancando centenas e dezenas de almas da mão de Satanás. Você acha que as almas que Jesus está tirando antes de chegar ao Calvário, você acha que Satanás deixaria barato? Não. Aprenda, é por isso que o levante é muito grande sobre a minha e a sua vida. A gente está fazendo a obra. Você acha que quando você prega, Deus renova centenas de pessoas? Você acha que quando você canta, Deus renova centenas de pessoas? Através de você, pessoas que estavam prostradas se levantam, pessoas que estavam pensando em parar começam a voltar na caminhada, a orar, a jejuar, a ler Bíblia. E o diabo está dizendo: foi por causa de você, uma obra que eu já estou realizando nessa família há meses, você destruiu ela através da sua vida de consagração, orando ao seu Deus. Você acha que o diabo ia deixar barato? Vai não. Olha para cá, mas aprenda, aprenda. Tentaram desestruturar, eu vou falar. Tentaram desestruturar Jesus. Com o quê? Chamando ele de endemoniado. Aprenda isso aqui. O primeiro ataque que você vai sofrer na obra missionária é psicológico. Chamaram, ninguém tocou em Jesus, ninguém deu soco em Jesus, ninguém tinha batido em Jesus até então, mas disseram: você é endemoniado, você é pecador, você é beberrão. O primeiro ataque na mente de Jesus foi psicológico. Aprenda isso aqui. Se alguém te minar psicologicamente, o corpo para. Pega uma pessoa que está depressiva, vai lá, faz o exame nela. Coração tá bom, rins tá bom, pulmão tá bom, fígado tá bom. Por que ela não consegue andar? Por que ela não consegue se levantar da cama? A alma está doente, o psicológico está doente, o emocional está doente. Então o primeiro ataque que você vai sofrer é na mente. Aprenda, o diabo quer neutralizar a sua mente, porque se neutralizar o seu emocional, você não anda. Aprenda, na obra de Deus você não precisa agradar a todo mundo, só agrada aquele que te chamou para a obra, e isso basta.
Olha para mim. Só o retorno, deixa bom. Só o retorno para mim está ótimo. Olha para cá. Jesus está continuando fazendo a obra. Ele está salvando. Ele está libertando. E o que está acontecendo agora é que Satanás está tentando apertar Jesus de tudo quanto é jeito. Mas ele está marchando em direção ao Calvário. Agora aprenda isso aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus, após libertar endemoniado, ressuscita Lázaro. Oh, glória! Eita glória, ele já estava dando um show. Ele estava dizendo: é 4 dias, mas 4 dias para mim não é nada. Oh glória, Marta, 2 pontos, tire a pedra. Ele abriu a boca e disse: Lázaro, vem para fora. A Bíblia diz que naquele dia a morte que estava com a alma de Lázaro teve que devolver. Sabe por quê? Aquele que é obediente como Cristo tinha autoridade sobre a morte. Ele ressuscitou a Lázaro. Olha para cá, Jesus já estava desbancando todo mundo. Jesus já estava desbancando a morte. Jesus estava vencendo o pecado. Agora aprenda, a Bíblia diz que ele vai chegar no Getsêmani e o diabo vai agir aonde? Na mente dele, tentando agir na mente de Cristo. A Bíblia vai dizer que Jesus está suando de uma tal maneira que seus poros se abrem. Parece que eu estou vendo ele olhando para o Calvário e dizendo, pensando nas chicotadas que ele ia tomar na sala pretoriana, dos soldados que iriam bater, do tapa que ele ia tomar na casa de Anás e Caifás no Sinédrio. Ah, Jesus já estava olhando tudo aquilo, a separação do Pai, que o Pai deixaria ele por alguns instantes, sem a presença que está acostumado durante os 3 anos e meio de ministério. O Pai deixaria ele, o Pai o abandonaria no Calvário. Daqui a pouco, Jesus abre a boca e diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Quando ele, olha para cá, quando ele disse: passa de mim este cálice, mas quando ele entendeu que ele não estava ali para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o chamou, ele abre a boca e diz: Pai, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Oh glória, oh glória, eu vou falar. Se tu não der glória, eu vou parar agora. A Bíblia diz, olha para cá, a Bíblia diz que o tentador tentou ele de todas as formas. Aí daqui a pouco a Bíblia diz que Judas chega e diz: aquele que eu beijar, esse é aqueles que vocês devem prender. A Bíblia diz que com um beijo Judas traiu seu amigo, tanto que Jesus abriu a boca e disse: amigo, o que vieste fazer, faz-te logo. Aprenda uma coisa, Judas não era amigo de Jesus, mas Jesus chamou Judas de amigo. Não é uma atitude de alguém contrário a você que vai mudar seu pensamento em relação a ela. Tem gente que tem o veneno, mas você tem a cura. Ah, se tu não der glória, eu paro agora. Eita glória, eu vou falar. Olha para mim, é nos momentos mais difíceis de adversidade é que seu caráter cristão vai sendo revelado. Oh glória, olha para cá, o caráter cristão de um missionário é revelado justamente na adversidade. É no sentido ao contrário. Eu aprendi lendo a Bíblia, nesses 22 anos que sirvo a Deus, que evangelho não é lógica, evangelho é contra a mão da lógica. Jesus disse: se baterem na tua face direita, oferece a esquerda. Isso não é lógica, é contra a mão da lógica. Oh glória, não pague o mal com o mal. Isso não é lógica. Lógica seria pagar o mal com o mal, mas é pagar o mal com o bem. Isso é evangelho. Seu caráter vai sendo forjado a cada dia. Já pensou se eu vivesse no evangelho com a roupagem de crente, mas com o interior da velha criatura, da onde eu saí, do tráfico? Já pensou se alguém pisasse no meu pé, o que eu ia fazer? Às vezes eu vou na favela pregar. E quem me conhecia, falei, ei, trovão, abandonou mesmo a vida, né? Falei, antigamente eu tinha um Magno 357 e uma 45. A que eu tô andando agora é mais perigosa. Sabe por quê? Porque a Bíblia é a única arma que atira no morto e faz o morto tornar a viver. Oh, glória! Melhora aqui meu retorno. A Bíblia é a única arma que atira no morto e faz o morto tornar a viver. Já pensou se eu levasse a mesma vida? Cada hora que alguém falasse alguma coisa contra mim, eu queresse meter a mão na cara do cara. Eu estava falando com ele aqui, ele falou, pastor, vou fazer um projeto de jiu-jitsu. Já treinei, gosto muito. Já pensou se eu fosse me ficar nervoso com cada pessoa que se levantasse contra mim? Não. Caráter cristão é diferente. Aprenda isso aqui para ver se tu dá glória. Oh, aleluia. Eu vou falar. Olha para cá. Mandaram beijar ele. Judas disse, aquele que eu beijar, esse é que vocês devem pegar. Aprenda. Sabe por quanto Judas vendeu um missionário chamado Jesus? Por 30 moedas de prata. Eu vou falar. Olha para mim. A Bíblia diz que quando ele botou o dinheiro no bolso, Satanás entrou no coração dele. Vou falar. É dinheiro no bolso e Satanás no coração. A Bíblia diz que Judas estava cheio de Satanás e buscava ocasião para entregar Jesus. Eu vou falar, irmão. Olha para cá. Judas não estava com o olho virado. Judas não estava com a mão torta. Judas não estava falando grosso, mas estava cheio de Satanás. Tem gente também que não está com o olho virado, não está com a mão entortada, mas gente que fica olhando assim dizendo, eu quero ver a hora que cair, eu quero ver a hora que tropeçar. Quem quer ver seu irmão cair é o capeta. Crente cheio do Espírito Santo não quer ver ninguém cair, não quer ver ninguém tropeçar, quer ver gente de pé cheio da presença de Deus, rapaz. Eu só preciso só de dois aí, mas dois aqui que esteja ligado naquela fiação forte. Porque Deus vai fazer algo muito forte aqui hoje, irmão. Eita glória! Quem está ligado entende do que eu estou falando aqui agora. Oh glória! Oh glória! Olha para cá, olha para cá. A Bíblia diz que bateram nele, levaram ele, olha para cá, foi condenado no Sinédrio. Olha para mim, quando ele abriu a boca e disse, eu sou. O que vocês estão dizendo? Vocês não dizem que eu sou o Filho de Deus? Eis aqui diante de vocês o Filho de Deus. Jesus abriu a boca e disse, eu também sou Deus. A Bíblia diz que o Sinédrio abriu a boca e chamou ele de blasfemo. Tomou tapa na cara, chamaram ele de falso, mas olha para mim, ele não pode negar quem ele é. Eu vou falar, Jesus, eita glória. Tem gente que estava desprezando Jesus, porque Jesus disse, vocês não dizem que eu sou o rei, mas eu sou. Sabe por quê? As pessoas estão acostumadas com esse rei, com coroa na cabeça, com manto real nas costas e sentado no trono. Jesus está dizendo, não é o amparado que me faz ser quem eu sou, é a essência. Farão, abre essa boca para dar glória ao nome do Eita. Farão, cadê você que vai abrir essa boca para dar aquele glória que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa? Por que Deus escolheu Davi e não escolheu Eliabe? Porque Eliabe tinha habilidade, aparência. Mas Deus olhou e disse, pode parar. Não escolhe o homem pela habilidade. E nem pela aparência. Por quê? Tem um pequenininho, ruivo. O que ele tem? O coração que eu quero. Eu vou falar. Aí Deus falou, ele é soberbo.
Porque a palavra altura no hebraico ali é altivo. Não é de ordem cronológica, de crescimento. Deus disse, ele é orgulhoso. Eu vou falar, tem gente na obra que é tão orgulhoso que por mais habilidade que tenha, não vai sair da frente do exército. Tem gente na obra que só serve para guerra, mas tem outros que Deus quer colocar no trono. Farão. Eita, eu vou voar aqui hoje. Oh, glória. Eita, aí por isso que tem gente que está te questionando. Mas fulano de tal tem mais do que ele. Fulano de tal tem mais do que ela. Tem mais habilidade, mas coração ele tem. Coração ela tem. Oh, glória. Se você obedecer e guardar o teu coração, vai levantar o capeta, vai levantar tranca-rua, pomba gira, vai levantar o inferno que for. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Abre essa boca para... Oh, já tem gente ligada, não falei? Abre essa boca para dar glória a Deus aí, rapaz. Kamanagashuri kalaparaya. Oh, glória. Cadê aqueles crentes que ainda marcha, que ainda falam em línguas estranhas? Oh, glória. Varão, se tu não der glória com isso, eu paro agora. Olha para mim. O Sinédrio não queria matar Jesus? Mas por que não matar ele ali, à noite? Por que não tramaram e disseram assim, vamos fechar, vamos acabar com ele aqui agora? A gente enforca ele. Roma está fechado com a gente mesmo. A gente enforca. Faz uma cova de noite e enterra ele lá. Queriam, mas não podiam. Sabe onde era o ponto final de Jesus? Não era no Sinédrio à noite, não era no Getsêmani, e nem caído no meio da rua, era no Calvário. Se tu não der glória, eu paro agora. Sabe por que o diabo não parou Jesus antes? Só conseguiu fazer alguma gracinha no Calvário? Porque quem obedece não para onde o diabo quer, chega onde Deus deseja. Oh, 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 glória! A gente vai chegar lá. Vou repetir, a gente vai chegar lá. Oh, glória. E se eu ficar doente, não vai morrer. Oh, glória. E se der um tiro, a bala vai... Eu vou falar, Jesus. Olha pra cá. O quinto, o mundial de bruxaria que teve aí, há uns 10 anos atrás. Sabe qual foi o quinto colocado no campeonato mundial de bruxaria? Foi o bruxo que tomou aço derretido. O terceiro tomou um tiro de Magno 357 no peito e a bala bateu no chão. Olha pra cá, se o filho do capeta toma um tiro de Magno 357 e a bala bate no chão e o diabo não deixa entrar, você acha que eu, que você que tem promessa, Deus vai deixar o diabo tocar em você, rapaz? Kamanagashuri kalabaraya. Kamanagashandara managashuri kalabaraya. Eu vou falar, se tu obedecer, Deus está dizendo, eu mato o infarto, mas o infarto não mata você. Eu mato o câncer, mas o câncer não mata você. Kamanagashuri kalabaraya. Abre essa boca para dar aquele glória que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa. Cadê você que vai abrir a boca para dar glória a Deus aí, rapaz? Cadê aquele teclado bonito? entregaram. Olha para cá. Sabe qual foi? Eu vou falar, Jesus. Varão, se tu não der glória, eu paro agora. Aquele beijo que Judas deu, foi dali que começou a caminhada de Jesus para o Calvário. Aprenda. Foi por causa daquele beijo que Jesus está indo para o Calvário. Tudo começa ali. A partir dali começa a trajetória. Olha para mim. Se aquele beijo não fosse dado, Jesus não chegaria onde Deus havia traçado. Você não entendeu? No plano de Deus, até o beijo faz parte. Falando, se tu não der glória, eu boto o microfone e vou embora. Tem gente que está pensando que está te prejudicando, fazendo o que está fazendo, só está te levando para onde Deus quer. Varão, eu vou voar aqui hoje. Kamanagashuri, Kalamanagasheia. Eita glória! Olha para mim. Na casa de Potifar, Jesus tomou o primeiro tapa. Digo, na casa de Anás e Caifás, Jesus tomou o primeiro tapa no Sinédrio, à noite. Digo, o primeiro tapa. Olha para mim. Se é tapa na face e bufetões, soco machuca, soco desfigura, rosto fala de aparência. A primeira coisa que vão tentar fazer contra você quando você obedece é tentar destruir sua imagem. Estavam destruindo Jesus por fora, mas por dentro ele estava intacto. Eita glória! Toda essa pressão por fora é para tentar te destruir por dentro. Aí você fala, Senhor, mas por que eu estou passando por tanta humilhação? Deus falou, Deus está mandando dizer, eu não te disse que nessa missão você ia chegar perfeito. Eu não disse que ia ocorrer tudo bem. Porque no sonho de José eu só mostrei o trono e a família se curvando. Mas o poço eu não mostrei. Os irmãos dele vendendo ele eu não mostrei. Ele sendo comprado eu não mostrei. Ele sendo acusado de estupro eu não mostrei. Mas olha para mim. Foi por causa daquela venda que José foi parar onde? E Deus falou que ia exaltar ele aonde? Olha para mim. Se tu não der glória, eu solto o microfone no chão, agora eu vou embora. Aonde é que Deus prometeu que ele seria governador? Diga, em Belém. Aonde ele cumpriu? Aonde ele cumpriu? Ele prometeu aonde? E cumpriu aonde? Sabe o que Deus falou comigo? Avisa para a minha igreja. Prometer, eu prometo aonde eles moram. Cumprir, eu cumpro aonde eu quero. Se tu não der glória a Deus agora. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Eu vou falar, pega na mão de alguém, pega pelo amor de Deus. Fala para ele assim, não desiste não. Se as coisas estão apertando agora, é porque você está pertinho de chegar aonde Deus quer. Continua, missionário. Continua. Continua, está faltando pouco. A jornada está acabando. Permaneça. Tô sentindo Jesus aqui. Calabarai, o Joremanagashuri, Calamanagasheia. Ó!
após ser sentenciado por Pilatos. Olha para mim. Pilatos reconheceu. Eu vou falar, Jesus. Sabe quem chamou Jesus de impostor? Os fariseus. Quem eram eles? Carregava a Bíblia debaixo do braço. Sabe quem reconheceu Jesus como inocente? Um ímpio. Pilatos. O crente disse falso, o ímpio disse inocente. Se tu tivesse na mão do diabo, o diabo não se levantaria. Mas como tu tá na mão de Deus, o diabo tá fazendo de tudo para te arrancar de lá. Olha para mim. Quando você tá num propósito que Deus quer, nada, nada vai mudar. Até quem se diz professar a mesma fé que você faz parte do plano. Olha para mim. Mandaram ele para a sala pretoriana, tomou uma coça, 39 chibatadas. Dali, a Bíblia diz que ainda assim, abriram a boca e gritaram: crucifica ele e solta Barrabás. Se Jesus desobedecesse, sairia Jesus livre e Barrabás condenado. Mas como Jesus obedeceu, Barrabás livre, Jesus condenado. Olha para mim. Colocaram o patíbulo da cruz nas costas dele.
Ei, eu estive lá. As ruas de Jerusalém, por onde Jesus passou na Via Cruz, tinha isso aqui de largura. Não tinha 3 metros. Era tanto cambista de um lado para o outro, diz o historiador. Sabe por que fizeram ele passar por ali? Porque queriam que a vergonha fosse grande. Se tu não pegar agora, pelo que Deus lhe deu um nome e lhe exaltou sobre irmã, você não está entendendo? Você não está entendendo por que Deus está permitindo tamanha vergonha? Porque se a vergonha vai ser grande, imagina a honra. Eita. Varão, que vantagem que eu estou de correr aqui. Meu corpo está todo arrepiado. Oh glória, sou eu que estou permitindo, sou eu que estou permitindo que eles vejam. Eu vou falar, eita glória, olha para cá, levaram Jesus praticamente seminu, colocaram aquele patíbulo da cruz nas costas dele. Olha para cá, porque o patíbulo estava pesado, porque ele não estava indo ao Calvário como homem, ele estava como Deus, ele estava indo ao Calvário como homem, ele está assim, ó. Ele está assim, ó, e o diabo te for derrubar, mas não derruba. Eu vou falar, tem gente que está igualzinho Jesus. Olha para cá, está pesado, a prova está pesada demais, e o diabo diz: essa mulher não para. Eu já botei briga no casamento, eu já botei briga no relacionamento, o filho está nas drogas, mas ele não para. Tem gente que está com o corpo assim, ó, mas a alma está assim, ó, e o diabo te for derrubar. Aí daqui a pouco fala: essa mulher está chegando, não entendo. Aí você fala na cara dele: diabo, eu estou meio barro e meio tijolo, mas por que tu não para? Porque eu ainda estou obedecendo, eu ainda estou obedecendo. Oh glória, só quem está obedecendo aí abre as... Olha para mim. Jesus está indo com o patíbulo da cruz nas costas. Daqui a pouco, pastora, a Bíblia diz que ele não aguenta. E a Bíblia diz que Simão Cirineu vai ajudá-lo. Você não pegou? Deus está dizendo: eu só vou te provar até onde tu suporta. Quando eu ver que tu não suporta mais, eu vou mandar reforço. Varão, se tu não der glória, eu paro. Varão, segura na mão de alguém que eu vou profetizar agora. Eita glória. Fala para ele assim: fica tranquilo, porque hoje ainda o Pai está enviando ajuda. Recebe essa presença aí. Recebe essa presença aí. Recebe essa graça aí. Recebe essa autoridade aí, rapaz. Olha para mim. Colocaram ele na cruz, 9 da manhã. Quantas horas? 9. Quando começou? Começou bebendo água, comendo peixe, carne, dormindo em casa boa, mas no final terminou. Semidespido, desfigurado, sem nada da terra, mas Deus estava nele. Nessa jornada para o céu, não é lucro você terminar com a terra, é lucro terminar a jornada junto com Deus. Quando alguém olhar para você e dizer: o que valeu 20 anos no campo? Não tem um carro, não tem uma casa. Aí você fala: você que pensa. É porque você não consegue ver a casa que está preparada para mim. Oh, glória! A rua que eu estou pisando tem lama, mas a que eu vou morar é todinha de ouro. Oh, glória! O lugar que eu vou evangelizar falta energia, mas para onde eu vou, a iluminação do lugar que eu vou é Deus que ilumina. Abre essa boca para dar glória a Deus aí, rapaz.
Ah, Jesus! Oh.
Olha para mim. Antes dele morrer, não pregou para ninguém. O ladrão da direita começou blasfemando dele. Quando deu 3 horas de crucificação, ele falou: peraí. Esse homem não é o que dizem. Eu estou vendo quem ele é. Eu vou falar. Não chamaram Jesus de impostor? Aí o ladrão da cruz abre a boca e diz assim: Senhor. Ele não disse Jesus, ele disse Senhor. Porque na época só tinha o Senhor quem era um servo. Naquele momento ele está dizendo: aqui não é o ladrão que está clamando, é teu servo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu. Olha para mim, como é que ele viu o reino se Jesus não tinha coroa? Aprenda isso aqui. Sem coroa ele reconheceu Jesus como alguém que tinha um reino. Aprenda. Quando Deus quer que alguém reconheça você, você não precisa se apresentar e nem dizer eu sou. Deixa que Deus vai revelar quem você é. Eu vou falar, Jesus. Rapaz, que presença está aqui, meu Deus do céu. Você está sentindo essa presença que está aqui? O tecladista está onde? Jesus da minha alma. Olha para mim. Jesus está no Calvário. Jesus abre a boca para ele e diz: ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Olha para mim. Jesus está dizendo: Satanás,
pelo pecado que ele cometeu, a terra vai ficar com cor. Mas por ele ter se arrependido, o céu vai ficar com a alma. Oh, glória! Ah, varão, eu vou falar. Agora olha para mim. Jesus foi crucificado, diga, crucificado. Olha para mim, foi crucificado como cordeiro. Foi enterrado como cordeiro. Agora eu vou falar. Nos zombavam de Jesus? Sim ou não? Então por que foi dado ordem para que a guarda pretoriana guardasse o sepulcro? Se zombavam dele, por que guardar o corpo de um defunto? Defunto não faz nada. Do que eles tinham medo então? Uma pergunta: Jesus se auto-ressuscitou ou o Espírito Santo ressuscitou ele? Então a ressurreição de Jesus era uma promessa. Sabe por que eles agora estavam aguardando o túmulo? Não era por causa do corpo. Eles estavam com medo da promessa se cumprir. Varão, se tu não der glória com isso, olha para mim. Quem é que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Foi o Espírito? Então aprenda. Jesus não se ressuscitou, foi o Espírito Santo que ressuscitou ele. Romanos 8 e 11, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em vós, ele também vos vivificará. Aprenda isso aqui, olha para cá. Quem é que foi obediente até a cruz? Jesus. Então olha para cá. Se Jesus foi obediente, Jesus cumpriu a missão. Quem é que ressuscitou Jesus? O Espírito Santo. É Deus dizendo, cumpra a tua missão que eu vou cumprir a minha promessa. Cumpra a tua missão que eu vou cumprir a minha promessa. Olha para mim, olha para cá. Ao terceiro dia, Jesus morreu no primeiro dia como cor? E Jesus ia ressuscitar como? Olha para mim. Quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que ele morre como cordeiro. Mas agora ele vai ressuscitar como? Como leão. Diga, como leão. Se tu não der glória agora, sabe por que Deus ressuscitou como leão? Olha para mim. Quando ele abriu a boca e disse para João: João, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem é o Senhor? Sou o leão da tribo de Judá. O que estava morto, mas revivi. E aí? Avisa para Satanás que antes, até o Calvário, eu era cordeiro. Como cordeiro, ele bateu na minha cara, ele arrancou pedaços da minha carne, ele rasfurou a minha mão. Agora, como leão, ninguém bate mais, ninguém humilha mais, ninguém toca mais. Vai chegar uma hora que Deus vai cortar as asas de Satanás. Deus está dizendo, enquanto a missão não termina, eu deixo o caluniador te caluniar, eu deixo tentar te bater, eu deixo te encostar, mas a hora que eu te trazer para onde eu quero, aí filho, aí vai ser diferente. Olha para cá, olha para mim, aprenda. Enquanto Davi era pastor, ele recebia ordem. Mas quando Deus fez ele sentar no trono, ele dava ordem. Obedece, varão. Obedece. Porque até um dia atrás, Jetro era patrão de Moisés. Quando Deus veio na sarça, quando Deus chegou na sarça, falou assim: vou te dar um povo. 600 mil homens, de criança e mulher, 2 milhões de pessoas. É mesmo? E aí? E o Jetro? Não, agora tu vai ser líder dele. Até ontem, antes de eu te chamar, ele era teu patrão. Agora que eu te chamei, você vai ser o líder dele. Eita glória! Eita glória! Eu vou falar da glória se tu pegar. Aprenda, olha para mim. Jesus, quando ressuscitou, ficou quantos dias na terra? Diga, 40. Por que Deus não subiu logo com ele? porque todo mundo viu ele desfigurado. Agora tinha muita gente que tinha que ver ele diferente. Olha para mim, Deus não podia tirar Jesus da terra com a última imagem que tiveram dele, porque viram um cordeiro desfigurado. E agora? Ele estava tão diferente que a Bíblia diz que os discípulos no caminho de Emaús não conheceram ele. Eita glória! Farão tem. Tem gente que está acostumado a ver você assim, ó. E agora que está vendo você assim? Aí alguém vai falar assim, está diferente, parece nem aquela pessoa que eu conheci. Não, aquela fase era a fase do cordeiro, e agora é a fase do leão. Oh, glória! Agora é a fase do leão. Farão, abre essa boca que eu vou voar aqui hoje. Abre essa boca para dar aquele glória que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa. Abre a boca para dar glória a Deus aí, profeta. Vai abrir a boca para dar glória, vai ficar de boca fechada me olhando, rapaz. Olha para mim. Tem gente aqui, pastora Fabiana, que está perguntando assim, por que Deus não me tirou de lá ainda? Você acha que agora que Deus te levantou como um leão vai te tirar? Tem alguém que precisa te ver. Sabe para que Deus está falando isso? Para falar para alguém: vale a pena me obedecer. Vale a pena padecer por causa do meu nome. Olha para mim. A rua que eu moro hoje é a rua da casa da minha sogra. Foi nessa rua que eu empurrei um carro, que eu só tinha 10 reais para botar de gasolina. As pessoas riam de mim e de minha esposa. E é nessa rua que eu moro até hoje. E eu perguntei para Deus, por que o Senhor não me tirou daqui até hoje? Deus disse, agora que eu estou te levantando, acho que eu vou te tirar da hora para outra. Sabe quantos anos eu moro lá? Já vai para 7 anos. Não fui para outra casa. Agora Deus foi e me deu um apartamento. Usou um empresário e me deu. Toma. E além de usar um empresário, usou outro e disse, eu vou te dar toda a mobília. Aí, eu vou me mudar agora. Falei, agora eu estou entendendo. Deus disse, se eu te tirasse daí daquele jeito, você sairia assim. Eu posso até te provar para que você fique assim. Mas quando eu te exaltar, eu não quero que tu saia assim. Saia assim. Eita! Varão, eu vou falar. Da glória se tu pegar, o teu final vai ser melhor do que o teu começo. Que vontade que eu tô de correr aqui, irmãos. Oh, glória. Santo. Santo. É o Senhor Deus poderoso. Olha para mim. Olha para mim. Pastora Fabiana. A Bíblia diz que os anjos agora, Atos 1 e 9, Jesus está subindo, diga, subindo. E os anjos olham assim e dizem, varões Galileu, esse mesmo Senhor, esse Senhor é o Cordeiro, só que ele morreu como Cordeiro, agora está subindo como Senhor. Esse mesmo Senhor que vocês estão vendo subir, ele vai lá, vai preparar lugar. E ele vai voltar. Olha para mim. Olha como é que os discípulos e a multidão estavam vendo Jesus no Calvário, ó, na horizontal. Mas quando Deus exaltou, olha como é que ele estava vendo a última visão de Jesus, na vertical.
quem obedece, Deus não tem a terra para dar a ele. Deus tem o céu no final para te entregar. Oh, glória!
Olha para mim. Deixa eu sentar nessa cadeira aqui, ali é muita responsabilidade. Olha para mim. Jesus chega no céu, diga no céu. Quando ele chega no céu, a Bíblia diz que tem um anjo com um rolo na mão. Daqui a pouco, o anjo grita: não há ninguém, não há um homem no céu, na terra e debaixo da terra digno. Vou falar de abrir o livro e desatar os selos. Aprenda. No céu já tinha Abraão. No céu já tinha Moisés, Elias, Pedro. Dentro do contexto ali, Pedro, Tiago, estava tudo lá. Até Paulo, se bobear, já estava. Os homens eram aptos. Aptos tinham muitos, mas digno. Olha para mim, daqui a pouco o texto vai dizer que quando João está chorando, dizendo não tem ninguém, o ancião abriu a boca e disse: não chores. Olha ali no meio dos 24 anciões e dos quatro que tem a imagem, o rosto como de homens, de animais, olha para ali, aqueles anjos ali, olha quem está no meio. João disse: olhei, e vi um que o seu aspecto era como aquele que havia morrido, mas ressuscitou. Olha para mim. Por que havia morrido? Porque quando você lê a Bíblia, a única coisa que restou em Jesus não foi a marca das costas e nem a marca dos cravos, mas os furos das mãos continuam na eternidade. Então olha para cá. Por que a marca foi? Deus está dizendo, é para que as pessoas saibam que existem marcas que a obediência vai te trazer, que eu faço questão que não sejam apagadas. Porque quando se levantarem para falar mal de você, ah, mas tá aí em cima agora, ah, mas tá nesse patamar aí agora, ah, mas Deus exaltou agora. Tem marcas que Deus não quer que apaguem. Aprenda, olha para mim. A Bíblia diz que quando João olhou e disse, o anjo abriu a boca e disse: tem um que é digno. Aí ele diz: e o que eu vi que era digno de abrir o livro era o leão da tribo de Judá. Olha para mim, o que é que o céu mandou para a terra? Diga: um cordeiro. E o que é que a terra devolveu para o céu? Olha para mim, o leão chegou. Agora olha para cá. Pastor Jaime, só pode segurar isso aqui? Só pode sentar aí? Aí, ó. Olha para mim, o cordeiro sai. Ó, em direção ao que está sentado no trono. Ninguém é digno de abrir o livro nem de ler. Aí vai o leão. O leão pega. Quando ele pega, aprenda. Porque Deus não deixou Paulo abrir. Porque Deus não deixou Pedro abrir. Elias abrir. Abraão abrir. Deus está dizendo: missão eu dou para muitos, honra eu dou para poucos. Farão, abre essa boca para ver se tu dá glória a Deus aí. Ah, se tu não pegar, eu vou embora agora. Tava todo
mundo lá no céu, mas só um foi digno. Deus está dizendo: fica tranquilo, se tu me obedecer, pode estar todo mundo lá, mas a hora que você chegar, o que eu reservei para você é exclusivamente seu. Abre essa boca para dar glória a Deus aí, rapaz. Quantos aqui querem receber essa presença de Deus? Fabiana, dá para ser mais um? Ele vai. Quem? Ah, o Jeziel. Opa, agora. Meu Deus. Olha para mim. Eita glória. Olha para mim. Jesus veio para a terra. O que trouxe Jesus à terra foi o amor, mas o que levou ele ao Calvário foi ao medir. Então olha para cá, onde ele está agora? À direita de Deus. Olha para mim. A missão é para você fazer a obra enquanto a trombeta não soa. Depois que a trombeta soar, não tem mais missão. O período da graça termina quando a trombeta soa. O período da graça começou na morte e na ressurreição de Jesus e vai terminar no arrebatamento da igreja. Olha para mim, faz a obra enquanto é dia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora. Eu não vou ser irresponsável, mas você vai fazer um pacto aqui agora. Quantos aqui querem receber poder? Preste atenção. Não vai ter vergonha, não vai ter medo. Aonde Deus te colocar e a pessoa que Ele colocar do seu lado, você vai pregar para ela. Quantos aqui querem assumir um pacto agora de se tornarem ganhadores de almas? Levante a mão. Então Deus vai te dar poder aqui agora, para que você se torne um ganhador de alma, um exímio ganhador de alma. Eita glória. Segura na mão dessa pessoa agora. É para Ibeco, Gisele? Assim que eu acabar de orar, o Gisele vai entrar cantando. Segura na mão dele, segura. Eita glória. Tem gente aqui que Deus vai batizar ele agora. Deus vai te encher aqui agora. Feche os olhos. Senhor, eu preguei a tua palavra. Se fosse a minha palavra, nada iria acontecer aqui. Mas é a tua palavra. E a tua palavra diz que a mesma é viva. E ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Pai, assim como tu encheu Paulo, assim como tu encheu Pedro, assim como tu encheu Felipe, Senhor, tem gente aqui que só está pedindo: me dá mais uma chance. Me encha, porque se tu me encher, a partir de hoje eu vou buscar como nunca busquei. Senhor, tem gente aqui que está precisando de um socorro, e eu tenho certeza que se o Senhor encher eles, naquela rua vai acabar o tráfico de drogas, a prostituição vai acabar naquela avenida, porque homens e mulheres vão sair daqui cheios da presença do teu Espírito. Pai, se o Senhor encher eles, Sapucaia será impregnada pela tua glória. Senhor, as cidades que as pessoas vieram de longe vão voltar dentro daqueles carros, ó Deus, já vai voltar falando em outros idiomas. Pai, eu te peço agora, se o Senhor encher eles, ó Deus amado, as obras de macumbaria vai cair por terra, porque eles vão passar a orar mais. Senhor, eu lhe peço agora, amarra todos todos os demônios que estão por cima desse teto agora, para que nada seja empecilho para a tua ação aqui agora. Pai, se o Senhor ainda me usa, dá um sinal aqui dentro desse auditório agora. Pai, eu lhe peço na autoridade do nome de Jesus, aonde tem um crente que não é batizado, começa a derramar a tua presença sobre ele agora. Aonde tem alguém vazio, começa a encher ele aqui agora. Aonde tem alguém caído, levanta ele agora. Aonde tem alguém que tu vai usar, pega ele, pega ela, agora, agora, agora. Elema calabá, elema nagashuri calabá. Recebe essa presença agora, recebe essa presença agora, recebe agora.
Crente quando se ajoelha só pra adoração.
Oh, glória!
Você sabe que boca no pó resolve tudo.
Olha,
irmão, levante-se agora.
Aleluia.
E receba.
Aleluia!
Oh, Deus vai mudar o rumo.
Aleluia.
Mudar a direção. Você é um escolhido e você é amado dele. Oh, nunca se renda ou se entregue.
Aleluia.
Deus está olhando você. Quando esse Deus ordena, cai inferno, cai muralha, cai demônio, cai problema, Jericó. Quando esse Deus decide rasgar o céu, treme tudo e arrebenta as cadeias, traz prisão.
Tá descendo.
Oh, olha, irmão, Deus não quer te ver caído assim no chão. Crente quando se ajoelha só pra adoração. Olha, irmão, levante-se agora e receba. Deus vai mudar, ele vai mudar, mudar. E você é um escolhido e você é amado dele.
está sentindo essa graça? Cadê meu som? Cadê meu som? Oh, glória. Melhora, melhora mais. Vai louvar outro, José. Espera aí, segura aí. Olha para mim. Bens, Deus pode dar a você. Cura, Deus pode dar a você. Restituição de família, Deus pode dar a você. Agora o céu, só se você confessar a Cristo como Senhor da sua vida e obedecê-lo. Olha para mim. Posso pegar um gancho da mensagem do pastor? Posso, pastor, pegar um ganchinho da sua mensagem? Por isso que a revelação, por isso que a Bíblia é a Bíblia. Jesus disse, vinde a mim. Ele está dizendo, frente a frente, sou teu salvador. Vinde após mim. Quem vai à frente é exemplo. Ele está dizendo, siga o exemplo do teu salvador. Rapaz, Deus conhece a sua vida e vai mudar a sua história. Mesmo que seja difícil, não pare. Rapaz, tem gente aqui que Deus vai rasgar essas correntes que estão prendendo a sua alma e seus pés e vai te trazer aqui na frente. Vem aqui agora. Porque já entregou quantas pessoas que entregaram a vida para Jesus naquela hora? Já entregaram 19 vidas. Cadê a de número 20? A 20ª. Vem aqui na frente agora. A 20ª vida vem aqui à frente agora, porque Jesus vai salvar a sua alma. Está vendo aqui? Deus conhece sua estrutura. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que era o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Cadê a de número 23? A 23ª, cadê? 25. Cadê a 26ª alma para Jesus? Cadê? Sai daí de cima. Vem aqui agora. Jesus quer salvar você agora. Venha, venha. Vem aqui agora, Jesus quer salvar você, venha. Cadê? Tem mais pelo menos 4 pessoas para vir aqui. Cadê? Cadê? Olha lá, tá vindo ali, ó. Meu Deus, tá vindo mais uma ali, ó. Calabashandarabacalabaya. Cadê? Tá faltando mais 3.
Nada pesquei.
Tá vindo também? Aqui, chegou aqui agora. Tá faltando mais 2, cadê?
Ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado.
Cadê as outras 2? Cadê?
Decidido a largar tudo.
Vem aqui agora, Jesus quer salvar você, vem.
Pegue o que ele te entregou e volte para o mar.
vendo? Isso aqui é reino. Reino é isso aí, ó. Não tem estrela. Todos focados em ganhar almas. Meu Deus, cadê essas duas pessoas que Jesus falou? Tá faltando só mais duas. Vem aqui agora. Eu tô vendo um moço aqui com o coração, a perna dele tá tremendo. Seu coração tá acelerando, é Jesus, você mesmo que Jesus quer salvar. Vem aqui. Cadê esse moço e essa moça? Vem aqui logo, em nome de Jesus. Falta duas pessoas chegar aqui na frente ainda. Eu vou encerrar o apelo. Orar depois por você, não. Confessa Jesus aqui. Diante de todos, que eu vou confessar você diante do meu Pai que está no céu. Cadê? Então olha para cá. Se Jesus falou quatro e só veio duas, então Deus não mente. Mentiroso sou eu.
Ali.
Cadê? Ah. Aprenda Jesus, porque foram mais 10 outras vidas que Jesus salvou. 29 vidas. Ei, o pastor Wagner Medina vai orar. Aprenda isso aqui. É uma nova trajetória. Aprenda. Deus está salvando vocês com seus defeitos, assim como salvou eu, salvou os demais. Vocês vão congregar no lugar onde pessoas têm defeito assim como vocês. É à medida que vocês se entregam que a perfeição daquele que é Deus vai se aperfeiçoando na imperfeição de vocês. Então é na caminhada e na busca que vocês vão decidir o que é que vocês querem que as pessoas vejam mais: a imperfeição de vocês ou a perfeição de Deus na vida de vocês. Então aprenda. Se vocês chegarem na igreja e não tiver um exemplo para vocês lá dentro, viva de tal maneira no evangelho que você seja um exemplo para eles. Pastor, eu não sei pregar, sabe? Seu exemplo de vida na carreira cristã é uma pregação de boca fechada. Se você não sabe pregar com a boca aberta, pregue de boca fechada com a sua vida. Porque a Bíblia que eu leio como crente é essa daqui. A Bíblia que a pessoa sem Jesus, que não conhece a Cristo, é a sua vida que ela está lendo. Deus abençoe e até uma próxima em nome de Jesus. Pastor Wagner Medina.
Para cá, Pai, recebe essas vidas, Senhor, que hoje se renderam aos teus pés. Escreve o nome deles no livro da vida, apaga do livro da culpa. Que a igreja, Senhor, que eles forem congregar,
em nome
o local, Senhor, que eles forem te cultuar, que ali, Senhor, seja estabelecido essa aliança que eles fizeram contigo. E a tua igreja, Senhor, nessa noite, como testemunha, dá glórias a ti, sabendo que nós estamos aqui unidos em um só propósito. E a igreja diga: glória a Deus, glória a Deus.
Quem mandou você parar?
Canta, igreja, canta.
Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar.
Aplauda Jesus bem forte. Meus irmãos, olha a notícia boa.